posição do Partido Socialista, tendo em atenção que a Sra. Deputada Ana Paula vai ter que sair, pedíamos para começar pelo ponto 3, se ninguém vir inconveniente, discussão em comissão do projeto de resolução número 975 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a correção dos aumentos abusivos dos transportes públicos. Ninguém vê inconveniente. Começamos por aqui, então. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. E esperar, eventualmente, uns segundos. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda é relativamente simples. Houve um despacho que apontava os aumentos nos preços de transportes públicos, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E esse despacho apontava para um aumento de 1%, a percentagem máxima do preço médio. Aquilo que nós viemos a verificar, e com base em muitas queixas também recebemos, é que houve muitos títulos de transporte que sofreram um aumento muito superior a 1%. Alguns aumentos de caras, e portanto o mesmo título passa a ter aumentos superiores a 1%. No caso, por exemplo, do preço do título da Carris, 30 dias que aumentou 1,8. Há uma série de exemplos que estão na exposição de motivos. O trajeto para o Montijo subiu 3,7 no transporte de animais. Os bilhetes para o Montijo aumentaram 1,9 e para o Seixal 2,2. Todos estes aumentos estão acima do 1% prometido no decreto. E há também situações em que a eliminação de algumas modalidades de passes, como é o caso em Lisboa, da eliminação do passe unimodal de metro, provocou aumentos nos transportes suportados pelas pessoas muito superiores, às vezes, a 10% ou 20%. O aumento médio nos últimos 3 anos nos transportes foi de 25% e ele está espalhado de forma muito desigual conforme as pessoas vivem mais perto ou mais longe. E aquilo que se vem a verificar é as pessoas que vivem mais longe, que vivem na periferia de Lisboa ou do Porto, que têm mais dificuldades económicas, que passam mais tempo nos transportes, têm de suportar um preço ainda mais alto para chegar até Lisboa. Nós fizemos as contas há pouco tempo e com o aumento dos transportes, uma família tenha 2 filhos a estudar numa periferia, só os transportes consomem cerca de 30, 40% do rendimento familiar. Facilmente se compreende que isto é incomportável para uma família com um rendimento médio em Portugal, sendo que muitas famílias nem rendimento médio conseguem ter porque têm membros do agregado no desemprego. E, portanto, este projeto de resolução não vem pedir propriamente a revolução no setor dos transportes. O que vem recomendar ao Governo é que cumpra aquilo que determinou no decreto, que é aumentos médios de 1% e que volta atrás na caracterização ou na escolha dos passes para que estas pessoas possam voltar a ter passes unimodais e não ter que suportar estes aumentos de 20%. Portanto, o projeto de resolução cinge-se apenas a estas 3 recomendações, aumentos de acordo com o decreto e a reposição dos passos mensais urbanos da Carris e do Metro para anular o aumento de 20% muito superior a estes aumentos decretados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda vem trazer à discussão desta Comissão uma matéria que me parece extremamente importante e que extravasa muito a questão do aumento do preço dos transportes. Isto é um pouco a ponta do iceberg. Porque, na realidade, para além destas questões que nós acompanhamos, naturalmente, porque se exista... Se não foi alterada a legislação e se os aumentos dos preços de transportes, deste tipo de preços que são regulados nas áreas metropolitanas, são fixados por decreto de lei, evidentemente que, aliás, por decreto regulamentar, evidentemente que não pode haver aumentos que se extravasem aquilo que é fixado pelo próprio Governo. Portanto, não pode, ainda que o aumento que seja fixado seja um aumento médio. Mas não pode, o aumento médio não pode ser à custa de não se aumentar uma série de preços, de títulos de transportes que não são utilizados E as empresas normalmente têm essa estratégia, que é propor que não se aumentem os títulos que não são utilizados e propor aumentos superiores nos títulos que são utilizados. Mas evidentemente que tem que haver, da parte da tutela e da parte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, um controle sobre estas matérias, porque estes preços, estes aumentos são dissuasores da utilização do transporte público. Agora, se juntarmos a isto também a extinção, por um lado, a extinção de carreiras, a diminuição de horários, a diminuição da frequência com que as carreiras e os transportes que existem sofreram, o que nós temos aqui é a degradação de um sistema de transportes públicos que, em tempo de crise, devia ser apoiado e fomentado para que nós não tivéssemos, para que diminuíssemos, isso sim, a utilização do transporte individual, que essa sim é prejudicial para a nossa economia por causa da dependência energética. Agora, o que parece é que isto é o resultado de uma estratégia que nas nossas empresas, infelizmente, se tem verificado. Estão a desaparecer as direções e os departamentos e as divisões que têm a ver com questões operacionais, com questões de planeamento. Estão a desaparecer e estão a ser reforçadas aquelas que têm as competências na área financeira. Sem prejuízo de entendermos que os aspectos financeiros e a sustentabilidade das empresas públicas de transporte são aspectos importantes e que têm que inevitavelmente ser melhorados, nós não podemos transformar as empresas públicas de transporte em empresas financeiras. O objeto primeiro e último das empresas públicas de transporte, ou dos transportes públicos, sejam públicas, sejam privadas, dos transportes públicos, é possibilitar a mobilidade, é possibilitar a utilização dos transportes públicos, não é invertermos uma lógica que tinha que ser alterada, com certeza, mas não podemos invertê-la e dizer que o que interessa nos transportes públicos é a sustentabilidade financeira e não um serviço de mobilidade que faça com que a nossa economia possa crescer e que seja favorável à economia, porque, repito, o que está aqui em causa é nós fazemos ao contrário daquilo que deve ser, nós devemos fomentar os transportes públicos e não o transporte individual. E com políticas destas que aumentam os preços acima daquilo que as pessoas podem pagar e acima do valor real do transporte público, é fomentar o uso do transporte individual e esse sim é prejudicial à nossa economia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente que este tema é um tema relevante, como dizia a deputada Ana Paula Vitorino, e é um tema que tem uma importância não só económica, mas social. E desse ponto de vista, não deixamos de ficar sensíveis a esta questão. Aliás, o Governo criou o passo social indexando a utilização e o financiamento do transporte público exatamente a razões de natureza social e em função dos rendimentos, contrariamente àquilo que estava estipulado até então. Mas não deixa de ser curioso esta intervenção da deputada Ana Paula Vitorino, porque eu creio que já se terão esquecido em que estado deixaram as empresas públicas de transporte. Na iminência de um risco de não haver dinheiro para pagar salários, nem poder manter esse transporte público que tão importante é. E, aliás, foi exatamente pela situação financeira, pelos vistos, com direções que seriam competentíssimas, fundamentais, mas que tinham um problema tremendo. Não só as dívidas foram-se acumulando ao longo dos anos, mas o déficit operacional ainda contribuía mais para essas dívidas. E foi por isso que, no memorando de entendimento, ficou claramente assumido por parte do Estado português que haveria reestruturação e reequilíbrio operacional das empresas públicas do setor dos transportes. Estas decisões que foram tomadas relativamente a procurar, a tentar salvar financeiramente as empresas públicas de transporte, foi uma situação comprometida, ou um compromisso assumido, não só pelo então governo, mas pelos partidos que neste momento estão no governo, e foi nesse sentido que muitas das medidas foram tomadas para poder, isso sim, resolver um problema que tem décadas, como sabe, e que, não sendo resolvido, poderia comprometer definitivamente a manutenção de um serviço de transporte público nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa. Uma segunda nota tem a ver com algumas questões que foram introduzidas pelo projeto de resolução do Bloco de Esquerda. A primeira é que o que está no decreto-lei é naturalmente um aumento médio de 1%. E se é verdade que há títulos que tiveram aumentos superiores, outros tiveram aumentos inferiores. Mas vejamos em concreto uma das questões que referiu relativamente ao navegante urbano, cujo aumento em 2014 foi de 1,9%, mas que em 2013 foi 0%. E o aumento que foi introduzido em 2014 corresponde exatamente a 0,9% num ano e 1% no outro. Da mesma forma, relativamente ao navegante rede, por exemplo, foi alargada a cobertura da família de títulos e que passa a abranger neste momento as locações ferroviárias entre as estações da cidade de Lisboa e as estações de Algés, Amadora e Bobadela. Portanto, quando se diz que há uma redução das condições e que há um aumento, em muitos casos superior a 1%, é preciso contar toda a... Todo o enquadramento da situação. Aliás, no caso do andante do Porto, no primeiro ano, contrariamente aos aumentos de Lisboa, os aumentos foram inferiores ao caso de Lisboa. E, portanto, nós insistimos nesta ideia, os aumentos médios são de 1%, aliás, como está previsto no decreto-lei, e que esta preocupação em introduzir equilíbrio e sustentabilidade ao sistema, eu acho que é a melhor forma de defender o transporte público e de poder garantir que no futuro haverá condições para melhorar significativamente não só as condições como o transporte é prestado, mas as próprias condições sociais ou a forma como este transporte é pago por todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos num dos debates em que vem para cima da mesa de uma forma mais óbvia do que é que falamos quando falamos da diferença entre serviço público e negócio privado. Isto é, nós temos uma situação em que, se olharmos para as empresas de transportes como um fator de não apenas qualidade de vida das pessoas e um direito das pessoas à mobilidade e a liberdade de movimentos, quase que se pode dizer, nós temos a convicção de que em matéria de transportes e acessibilidades a questão da mobilidade é um direito e implica ou traz também liberdade e uma vida melhor para as pessoas, mas não traz só isso, não é apenas uma necessidade que as pessoas sentem e que o mercado pode satisfazer de uma forma mais ou menos rentável. Nós temos a convicção de que isso é um fator fundamental para o desenvolvimento económico, isto é, não é só o utente do transporte que tem a ganhar com um transporte público de qualidade, atrativo e acessível. É a economia no seu todo e até são aqueles que nunca andarão na vida de transportes públicos. Eu tenho uma pessoa amiga que diz que defende muito uma política de transportes públicos para que ela possa andar de carro à vontade, mais rápido. Isto é uma caricatura que nos leva a entender a importância do transporte público que efetivamente sirva às necessidades do país e não apenas de cada utente considerado que depois pode ou não ter dinheiro para andar no transporte público. E vem para cima da mesa de uma forma também mais clara uma das tais razões que o Governo não vê para a diminuição brutal do número de passageiros transportados. Porque há mais pessoas que andam a pé do que se supõe. Há mais pessoas que deixam de se deslocar para aquilo que é aquilo estritamente necessário do que se supõe. Ora, nós sabemos que há um caminho de preparação ao longo de muitos anos que se fez preparação, e digo isto por uma razão, é que há uma opção política e uma estratégia que foi deliberadamente assumida ao longo dos anos, que foi deixar as empresas andarem numa situação de subfinanciamento crónico. Isto não foi por falta de aviso, não foi por distração, foi por opção política. Era assim, pronto, paciência. E mesmo quem, em algumas situações, tinha responsabilidades diretamente ligadas à tutela setorial, havia uma decisão, por exemplo, ao nível das finanças, que dizia, não interessa, não vai a emissão compensatória, vai aquela que a gente disser que pode e acabou. E era por isso que as emissões compensatórias, quando eram feitas, e em alguns casos, muitos casos, tarde e mais horas, levando as empresas a endividarem-se para adiantarem o dinheiro que havia de chegar em dezembro das finanças, chegavam a situações de serviço de dívida por causa do atraso do governo, por um montante que era muitíssimo abaixo daquilo que era necessário. E aqui faz diferença aquilo que eu disse inicialmente. Não é só o utente do transporte que interessa o transporte público. Isto também vale para o financiamento. O país tem vantagem. Nós, todos, enquanto contribuintes, temos vantagem em que haja um serviço de transportes públicos acessível, que seja pago, em parte, por todos nós e, noutra parte, pelos utentes. Mas não é isso que o Governo está a fazer. O Governo está a fazer é transformar um serviço público num negócio privado rentável, na medida em que só o tarifário é que vai cobrir a despesa. E se isso não fosse verdade, era porque o Governo tinha anunciado nesta casa, o Governo anunciou nesta casa, que, aliás, o Ministro da Economia, há poucos dias, anunciou nesta comissão que uma das medidas de poupança é cortar as emissões compensatórias, acabar com elas. Foi exatamente isto. Não fui eu que ouvi mal. Foi acabar com as emissões compensatórias para as empresas de transportes. E, aliás, aquilo que temos assistido é uma diminuição muito, muito acentuada do montante das indemnizações compensatórias. Temos uma diminuição muito acentuada das indemnizações compensatórias, de tal maneira que, ao chegar à situação atual, o anunciado corte para as empresas de transportes públicos, e tiraremos a prova pelas afirmações do Governo, para estas empresas, não se coloca a mesma coisa para a Refer, por exemplo. Aqui o que está em causa é pôr a fatura na tarifa e no custo para os utentes. Ora, os utentes, o facto é que têm um aumento da despesa nos últimos 3 anos que em casos chega a 60%. Em muitos casos chega a 60% de aumento. Não é só o peso nas despesas do orçamento familiar, que também é aquilo que foi dito. É o aumento que isto significou, inclusivamente não apenas pelo aumento linear na comparação linear dos tarifários de há 3 anos para cá, é a alteração dos tarifários e a extinção de certas modalidades de tarifário. Certos passos que deixaram de ser vendidos e a única alternativa passou a ser aquele que é o passo mais caro do que o outro, etc, etc, etc. E quando se fala do passo social e da sua indexação ao rendimento, há aqui um engano. É que um casal com um salário mínimo, com um filho, não tem direito ao passo social mais. Como é que isto se admite? Como é que se fala de política social? Aliás, o sistema de transportes, tal como outras vertentes da economia e da vida em sociedade, têm vantagem para todos nós, se não forem apenas os mais pobres dos mais pobres a terem acesso, porque é assim que o sistema de transportes se torna atrativo. E neste momento, quem tem algum dinheiro para se deslocar, chega rapidamente à conclusão que é mais barato para casais com filhos andarem de carro todos os dias e gastarem o dinheiro da gasolina do que terem bilhetes e passos para a família toda. Fica mais caro. E, portanto, este caminho de preparação para a privatização, transformando as empresas em negócios como outros quaisquer, com a ótica na rentabilidade direta e exclusiva, numa visão de curto prazo e numa visão restritiva da estratégia de desenvolvimento nesta matéria, leva a situações como estas. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu também estou de acordo que estamos aqui perante a ponta do iceberg do ponto de vista do preço dos transportes e que, vistas e consideradas individualmente ou objetivamente pelo que lá está escrito, o projeto de resolução não nos merece a oposição, evidentemente. Agora, mais do que este mecanismo absolutamente aberrante cada vez mais, que é dos aumentos médios, que depois escondem aumentos brutais que entram para a média e que ficam assim diluídos, para além disso, o que nós temos é que olhar de frente para este problema do aumento brutal do preço dos transportes que se verificou, e isso, mais do que ter a solução em aumentar apenas 0,9 ou aumentar apenas 1 para tudo, temos é que discutir a questão da diminuição, de facto, de preços e de tarifários nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Dizer que fico satisfeito por uma discussão deste tema tão importante ter sido feita. Necessária serenidade e útil bom senso. E eu vou fazer um esforço para não fugir a esta fasquia elevada da discussão que me foi proposta pelos colegas. E dizer que há uma coisa que eu sei. A situação das empresas públicas de transportes, se nada fosse feito, era pura e simplesmente insustentável e levava ao fim de qualquer serviço público de transporte. Bom, mau, médio, de direita, de esquerda, do meio. Não havia transportes públicos. Isso seria, para mim, um drama para toda a população das áreas urbanas de Lisboa e do Porto, já que eu não tenho a felicidade de usufruir na minha zona de residência de transportes públicos, ou pelo menos tidos como tal. E, portanto, a minha primeira prioridade é a defesa intransigente de um serviço público de transportes de qualidade, eficiente e equilibrado. Ora, aquilo que está a ser feito vem do Plano Estratégico dos Transportes, aprovado por este governo, é uma tentativa da defesa do Serviço Público de Transportes. E como dizia o Bruno Dias e bem, o nosso colega Bruno Dias, os transportes públicos são fundamentais para a economia do país, fundamentais para a economia das áreas urbanas onde eles se inserem, e têm largas vantagens, desde a eficiência energética, como outras. E, portanto, pensar-se que já está tudo feito, não. Eu lembro que, por exemplo, a Carris ainda apresenta 7 milhões de prejuízo, mas fez um esforço de melhoria, mas ainda tem 7 milhões de prejuízo. O metro ainda são 15,3 milhões de prejuízo, apesar de terem feito, durante estes 2 anos, recuperações completamente fantásticas, à volta de reduzir os prejuízos em 89%, 76%. Dirão, bom, mas isso foi feito à conta de extinções de carreiras. Eu quero acreditar, porque gosto de usar de boa fé dos governantes e das empresas, dos administradores das empresas, que essas extinções são de carreiras que não eram procuradas. Quero acreditar que assim é. O que não tem procura, não deve o contribuinte financiar. Eu quero acreditar que as diminuições que existiram também têm a ver com uma gestão racional da rede, querendo dar aos serviços que têm procura maior regularidade, maior qualidade e, inclusivamente, melhor preço. Porque, estando a tratar do equilíbrio financeiro das empresas, nós estamos a fazer uma coisa muito simples. A fazer a defesa dessa empresa, a garantir melhor e maior cobertura da rede e garantir condições melhores para os trabalhadores destas empresas. Parece-me que é isso que tem acontecido. E porque eu tenho assistido ao longo do tempo em que esta Comissão discute, e eu acho que deve continuar a monitorizar este assunto e discutir este assunto, temos dado nota disso. Introduziu-se um critério que para mim é o mais justo, porque é rigoroso, e o rigor é a melhor forma de justiça que eu conheço. Chama-se condição de recursos para a atribuição de subsídios. Se o Chico Melo ou o Chico Azevedo, cansados do seu Ferrari, quiserem utilizar o transporte público, em vez de 0% que pagarem, terem um desconto só de 1%, porque têm condições de recursos razoáveis, a mim não me choca. Já me choca se uma família sem rendimentos, sem parque de rendimentos, não tem acesso a essa tarifa social. E, portanto, não me choca que alguns paguem muito, se a condição de recurso assim o justificar. O que eu não gosto, e gostaria de saber se há exemplos, de alguém que, sem condições de recurso, porventura não tem acesso a essas tarifas. E, portanto, mais um trabalho útil que esta Comissão deve fazer, que o projeto de resolução apontei bem, que é para podermos monitorizar se isso assim acontece. Eu vi com cuidado e dei conta, por exemplo, que no navegante urbano há um ano com 0% de aumento, há um ano com 0,9% e um ano com 1%. Pode-me dizer, bom, aumentou 1,9% em 3 anos. Mas eu não dou de barato que o relato que diz não seja verdadeiro e, por isso, estamos já a verificar se, de facto, a resolução do Governo é cumprida e, se não é cumprida, de que forma é que ela não é cumprida. Estamos a falar de aumentos médios, estamos a falar, como diz a deputada Ana Paula Vitorino, não se aumentam nos utilizados. Então, eu não dou, porque eu acho, porque uma razão muito simples, o CDS quer ter de transportes públicos eficientes. Eu não quero anular as transferências, as indenizações compensatórias. Eu quero é transformá-las em algo aceitável para a economia do país e para o contribuinte português, algo justo. Eu não estou disponível para financiar transportes públicos para quem não, deles não precisa. Não estou disponível para financiar transportes públicos para que um cidadão utilize a Carris como seu carro particular, tipo um autocarro, e eu sozinho para usar essa linha. Isso não é possível. Não é justo para todo um conjunto de contribuintes e de pessoas que precisam trabalhar, precisam ter mobilidade e precisam de ter transportes públicos que lhe permitam chegar a tempo e horas ao seu trabalho, permitam fazer com que utilizem esses transportes públicos para vencerem as dificuldades e subirem no elevador social. Não, nem todos tivemos a sorte de nascer em berço de ouro, como sabe, senhora deputada. E, portanto, o pior que nós podemos fazer a estes portugueses é ter uma lógica, como tivemos até aqui, de ter empresas públicas de transportes com dívidas que eram superiores àquilo que seria mais elementar bom senso, de governos irresponsáveis, nem mesmo quando houve choque de petrolífero tiveram a coragem de aumentar os preços de transportes, por simples razões eleitorais. Porque, por um lado, se aumenta aos funcionários públicos em 2,9, mas quando temos a maior crise de petrolífero não se aumenta os transportes públicos, e transforma-se as empresas públicas de transportes num maior drama financeiro do setor empresarial do Estado. Isso parece-me razoável. Dir-me-á, bom, mas não é pelo aumento dos preços que vamos lá. É evidente que não, mas se tiver razoabilidade na discussão, perceberá que houve reestruturação, houve mudança na gestão das empresas, há um conjunto vasto onde os preços têm um fator, mas ninguém aqui diz, nem vai ouvir da bancada do CDS dizer que os preços não têm que ter uma componente importante para o financiamento de transportes. Era o que mais faltava, senhora deputada. Precisamente porque eu não quero que o Chico Melo ou o Chico Champalimau ande de transportes públicos porque a cor de Ferrari não lhe agrada, não é? E, portanto, se pode andar, eu até gosto que ande, para servir de exemplo. Ah, mas vai pagar, porque o senhor pode, e para a Universidade de Transportes Públicos também faz bem, e se for a pé também não lhe faz mal nenhum, porque nós assim evitamos taxar o sal e o açúcar, porque também faz bem à saúde, às vezes, andar a pé. E, portanto, fora esta brincadeira que eu tentei não resistir a não fazer, porque acho que a discussão é, de facto, importante, e quero dar os parabéns ao Bloco de Esquerda pela discussão que aqui possibilitou. Eu dou de barato que os pressupostos que tivemos a oportunidade de discutir com o Governo anterior e este estão a ser cumpridos. Racionalidade da rede, garantia, muita atenção à oferta e à procura, muita atenção a algumas linhas, a algumas bolsas de pobreza, muita atenção a esta condição de recurso, tudo isso eu quero ter atento por uma razão muito simples. Eu quero ter serviços públicos de transportes cada vez mais frequentes, com melhor qualidade, com melhor horário e com melhor preço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, tem a palavra. Eu, antes de dar a palavra, ia dar a palavra outra vez à Sra. Deputada Ana Paula, que pediu, e depois passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Martago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois eu tenho uma boa notícia para o deputado Hélder Amaral. Há Champal e Mous que andam transportes públicos e ainda bem que assim é, e pagam a tarifa tal e qual, exatamente. Bom, mas há, portanto, esteja descansado, esteja descansado. Aliás, a ideia, Sr. Deputado, e aquilo se calhar, porventura, que nos divide, é que nós não achamos que o sistema de transportes públicos seja um sistema para os pobrezinhos. É uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade das cidades, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica. E ninguém em Londres lhe cai os parentes na lama, por muito diretores financeiros que sejam de uma empresa qualquer multinacional, para andar em transportes públicos, sendo que, em termos descontado a diferença do índice de poder de compra, os nossos transportes públicos não são mais baratos que em Londres. O que é mais caro em Londres é o estacionamento, é a entrada na cidade, tudo isso. Portanto, são sistemas diferentes e isso... Bom, mas eu não pedi a palavra novamente para entrar nessa discussão, porque até seria uma discussão muito engraçada, fazemos aqui um colóquio, um debate sobre essa matéria. Eu só queria... Eu estou aqui... Pedi a palavra para responder ao Sr. Deputado Luís Ramos, que nos habituou noutras matérias a sabada a falar daquilo que sabe. E, portanto, seria expectável que também tivesse aqui algum conhecimento relativamente a algumas questões eu não acredito que não que se tenda esse conhecimento, fizesse as afirmações que fez, mas já agora informo. A Carris, em 2009, teve uma EBITDA nulo, zero. Ou seja, o problema financeiro das empresas públicas de transportes, não está resolvido por este governo. Nem foi pelo meu, nem foi pelos anteriores. Mas esse é que tem que ser resolvido, que é a questão do investimento. Não é uma questão operacional. Porque as empresas, aliás, tenho pena que já não esteja aqui o Sr. Deputado, Adriano Moreira, Rafael Moreira, que saberia perfeitamente que todas as empresas públicas de transportes fizeram um percurso no sentido da sua sustentabilidade operacional. E fizeram. E a Carris fez com mérito, até ganhou prémios internacionais, ganhou um prémio internacional, o Dr. Silva Rodrigues ganhou um prémio internacional de gestão por ter precisamente conseguido atingir o equilíbrio financeiro do ponto de vista operacional. Temos um problema de investimento. E este governo não resolveu. Aliás, como o anterior não resolveu, mas não resolveu. A diferença que existe hoje... Aliás, há aqui um problema que é o seguinte, nós podemos aumentar a receita operacional dos transportes de duas maneiras. Ou aumentando... Ou aumentando os custos dos bilhetes ou aumentando a procura. Sabe o que é que aconteceu de 2005 a 2011? Aumentou a procura brutalmente. Nós tínhamos taxas de crescimento nas áreas metropolitanas acima. Aliás, na área metropolitana do Porto chegou-se a aumentar mais de 10%. E, portanto, a receita total... e aumentando, e portanto a Carris pôde ter EBITDA positivo, a STCP aproximou-se, a Metro do Porto teve. E agora, o que é que acontece agora? O que acontece agora? Estamos a perder passageiros todos os transportes públicos, todos. E isto não é uma questão de fé, nem uma questão de ideológica, nem é falar, porque tenho de pôr uma cassete para defender seja aquilo que for. Nós, a única coisa que estamos aqui a defender são os transportes públicos. E dizer que este governo resolveu a questão financeira das empresas de transportes é no mínimo não querer ver a situação. Porque nós, as empresas continuam a ter o mesmo passivo, os resultados financeiros das empresas estão piores do que foram em 2009 e estão a perder passageiros, estão a perder clientes, mesmo que queiram ver a coisa do ponto de vista estritamente financeiro, estão a perder os clientes. Bom, portanto, ou seja, o que nós temos aqui a seguir, eu aqui há uns anos disse a um presidente da CP, que tenho o privilégio de ser amiga, e que hoje continua no sistema de transportes, que é, no limite, quando fecharmos a CP, a CP deixa de dar prejuízo. Ou nem assim, porque continuava a ter o serviço da dívida, mas não é fechando, não é acabando com o sistema de transportes, que nós podemos dar sustentabilidade, Sr. Deputado. E o que aqui está a acontecer é que não se está nem a resolver o passivo, nem se está a resolver uma outra questão, que essa sim é a chave do sistema, e por isso a Câmara de Lisboa quer ficar com o sistema de transportes, que é encontrar sistemas de financiamento alternativos para o sistema de transportes. Não é aumentando os bilhetes, é quem absorve as mais-valias geradas pelo sistema também tem a obrigação de pagar. Ou seja, põe-se estacionamento a pagar, há taxas de mobilidade que podem ser aplicadas. Agora, não é aumentando indefinidamente, porque no limite, se nós tivéssemos um... já lá vou essa parte, Sr. Deputado. No limite, se nós tivéssemos os preços de tal maneira elevados que desse sustentabilidade, não tínhamos um único cliente. Bom, voltando à questão que o Sr. Deputado referiu dos aumentos e não aumentos de preços de transportes. Até aqui, há dois anos ou três atrás, havia uma fórmula. O Governo deixou de ter intervenção neste aumento dos transportes. Porquê? Porque havia uma fórmula que dava o aumento. E que se a variação fosse mais ou menos 1%, não havia nem diminuição nem aumento dos preços. E que tinha composto por três coisas. Três coisas. Aumento do preço dos combustíveis, aumento do preço do custo de mão de obra e a inflação. E porquê? Porque quase 90% daquilo que são os custos operacionais dos transportes é mão de obra e combustíveis. E por isso houve um ano em que houve diminuição dos preços de transportes e por isso houve outros anos em que houve aumentos de 4,5% dos preços de transportes. Mas tudo derivado dessa fórmula. E peço desculpa, Sr. Presidente, por ter ocupado
muito
mais tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado. Eu, naturalmente, não vamos entrar aqui num diálogo, nem num debate sobre um tema importante e interessante, mas eu gostaria de registar um dois aspectos. Uma afirmação que a senhora deputada fez relativamente aos resultados. Eu lembro que o setor dos transportes, globalmente, em 2013, foi o primeiro ano em que, como setor, teve um EBITDA positivo. E, portanto, não foi um ano, uma empresa, como referiu em 2009, mas pela primeira vez que teve. E, portanto, estes são números, são factos, não vale a pena estarmos a tentar discutir, mas a verdade dos factos é esta. A segunda nota, e termino, tem a ver com a afirmação relativamente à evolução do setor de transportes. Eu acho extraordinária essa narrativa, porque, na verdade, se assim fosse, não haveria necessidade de fazer intervenção nenhuma. Não, peço desculpa. A senhora deputada... A deputada estava a dizer que estava tudo a correr bem, que havia uma evolução positiva, aumento de passageiros, não havia problemas financeiros, havia sustentabilidade. Foi o que a senhora deputada disse. O que a senhora deputada... Se me deixar falar... Peço desculpa, pela primeira vez... Se me deixar falar...
Não podemos entrar neste diálogo sistemático e, portanto, antes que dava a senhora deputada neste momento alguma contenção e dava a palavra para terminar ao senhor deputado Luís
Vieira Pereira. Eu acho que a senhora deputada, enfim, é suficientemente compreensiva para perceber que não era possível em 3 anos eliminar passivos acumulados ao longo de décadas e, portanto, não estava à espera que o Governo fosse resolver em 3 anos um problema que se foi acumulando com várias referências, aliás, que o deputado Bruno Dias referia muito bem, é que exatamente porque nunca houve a preocupação de pôr rigor nas contas, sempre relativamente às questões das indenizações compensatórias, às questões do subfinanciamento que nós acompanhamos, naturalmente que foram empurrando o problema com a barriga e, portanto, quando foi preciso reestruturar o setor, naturalmente foram tomadas medidas extremamente duras, mas, enfim, seria extremamente injusto pensar que seria possível absorver dívidas de décadas em 3 anos. O que foi dito e o que eu referi foi que, relativamente ao déficit às contas de exploração, foi feito um exercício no sentido de desequilibrar. E esse é o primeiro passo. Porque se as contas de exploração vão continuar a acumular junto das dívidas, nunca mais se resolve o problema. Portanto, mas não vamos discutir. O que eu registro é simplesmente é que o setor estava mal, ainda não está bem, mas o esforço que este Governo fez no sentido de recuperar dívidas e, sobretudo, déficit de exploração sistemático é um caminho, qualquer que seja o Governo tem que o fazer. E, desse ponto de vista, enquanto as contas não foram equilibradas, enquanto a reestruturação e a reforma do setor não for feito, não é possível garantir sustentabilidade ao sistema de transportes. E o que é extraordinário também, Sra. Deputada, já agora, é que me diga que há uma solução perfeita para a Câmara de Lisboa tomar conta dos transportes e, portanto, arranjar financiamentos alternativos e que os governos que fez parte e outros nunca tenham pensado nisso, nunca tenham implementado um sistema. Se é tão fácil garantir alternativas às indemnizações compensatórias desse ponto de vista... Só é pena que, até à data, não tenham sido implementados, porque, porventura, nos tinham resolvido muitos problemas.
Só dizer uma coisa. Eu penso que não é possível. Vou-lhe dar a palavra, depois vou ter que lhe dar a palavra a ele. Ele nunca vai deixar de falar nas posições que foram assumidas antes, e a senhora deputada nunca vai deixar de falar das posições que foram assumidas hoje. Eu penso que para todos, nós estamos todos... Não é uma questão de eu me importar, eu não me importava mesmo nada, a não ser que eu tenha um horário para cumprir, que são 11 menos 6, só falo, tratámos de um ponto.
Nós podemos perder tempo a discutir os relatórios que ninguém lê.
Tem toda a razão, senhora deputada, nisso. Pois, mas eu até se a questão for essa, nós podemos passar a determinar na agenda quais são os tempos, de forma a discutirmos as matérias de uma forma diferente. Agora, eu tenho uma agenda para cumprir e não é possível, Sr. Deputado, sinceramente, eu já lhe deixei falar 3 vezes hoje. Se forem 30 segundos, eu dou-lhe pelos últimos 30 segundos. E terá 30
Muito
segundos
bem.
Que quiser.
A lei 1 de 2000. mas então, é só responder à última questão, o resto já não tem tempo, são 30 segundos. A Lei 1 de 2009, que criou as Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e Porto, criou exatamente a possibilidade de se internalizar no sistema de transportes aquilo que são receitas dos municípios, que até então não podia ser feito. Como sabe, porque uma coisa são receitas dos municípios, outra coisa são receitas da administração central e outra coisa são do setor empresarial do Estado. A Lei 1 de 2009 criou essa possibilidade. É só aplicar a lei.
É bom, porque assim teve 30 segundos, o Luís Leite Ramos já teve 10. Não, 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 não. Agora vamos acabar. Sinceramente, a abertura de exceções depois leva a este tipo de situações. Acho que poderemos discutir este assunto outra vez. Peço desculpa à senhora deputada Mortágua, Mariana Mortágua, que está já várias vezes esteve para ter a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Há um problema, de facto, com a política financeira de vistas curtas, citando até o senhor presidente da República, recentemente, que é corta-se hoje para achar que hoje se ajuda ao déficit, quando na verdade estamos a pôr em causa a sustentabilidade destas empresas no longo prazo. E foi isso que foi feito ao longo dos anos. E vale-te pouco. O PSD vir dizer, bom, mas nós acompanhamos, houve um problema de subfinanciamento. Não é bem, acompanhamos, têm a responsabilidade, estiveram no governo também nessa altura. E não vale dizer que o problema de sustentabilidade das empresas de transportes é um problema de preço e é um problema operacional, porque nunca foi. É um problema financeiro. As empresas não têm dinheiro para se financiar, vão ao banco e depois os juros vão acumulando e é feito bola de neve em que a dívida não para de aumentar, juros em cima de dívida, as indemnizações compensatórias... As imunizações compensatórias do ano a seguir não chegam para pagar a dívida do ano anterior e é preciso pedir mais dívida para pagar a dívida e, portanto, acabamos com a situação de uma dívida insustentável. Mas é preciso arranjar outra forma para resolver os problemas financeiros sem ser cortar. Cortar e aumentar preços. O serviço de transportes não tem mais qualidade, não é mais eficiente e, sobretudo, está a perder o seu caráter público, que é o caráter de universalidade, tendencialmente gratuito, acessível a todos aqueles que precisem e queiram utilizá-lo. Então, tem que haver outra forma de garantir esta sustentabilidade, sendo que aumentar preços e reduzir qualidade não é essa forma, porque, mais uma vez, em nome dos vossos objetivos financeiros de curto prazo, estão a pôr em causa, inclusive, a sustentabilidade financeira e operacional destas empresas no longo prazo. Nos últimos 3 anos... A CP, a Metro e a Metro do Porto perderam 117 milhões de passageiros. Isto não é coisa pouca, isto põe em causa a sustentabilidade das empresas no longo prazo. E percebe-se, os preços aumentaram 25%. Aumentam-se os preços. Há carreiras que perdem passageiros e depois diz, ah bom, vamos fechar essas carreiras porque não têm passageiros. Muito obrigada. Essa estratégia é antiga e é bem conhecida. Degrada-se o serviço perde qualidade, perde passageiros e depois fecha-se porque não tem passageiros. Não é porque não seja necessário. E há uma outra questão, e esta é a questão de fundo. Uma carreira que chegue a um sítio na periferia, excluído e que não tem alternativas de transporte, pode ter 5 pessoas, mas é necessário. Porque é necessário essas 5 pessoas. E essa é a diferença entre serviço público e serviço privado. Ao privado não interessa. Carreiras noturnas foram fechadas, uma série delas. Não são rentáveis? Não, talvez não sejam. São necessárias? São necessárias. E, senhor deputado, só para terminar, por causa dos Chicos Azevedos e dos Chicos Melos e dos Chicos Champalimons, uma família que tenha o salário mínimo, em que há um casal, em que um membro do casal tem o salário mínimo, o outro membro está desempregado e tem 2 filhos e vive em Rio de Moro e trabalha em Lisboa, tinham os 3 passos que equivaliam a 21% do rendimento familiar e agora equivalem a 34% do rendimento familiar. Esta família não tem direito a passo estudante porque o governo que apoia acabou com o passo estudante e não tem direito a passo social mais porque não está enquadrada no passo social mais. Não estamos a falar de Champalimons, nem é uma família que deixa o Ferrari para ir pagar o passo para Lisboa. Esta família não pode ter transportes que lhe levam 34% do seu rendimento familiar, que é de 505 euros por mês. É disto que estamos a falar. E são estes os casos que temos de ter em conta quando temos esta discussão. Em vez de estar sempre a atirar a discussão para uma ameaça que paira sobre a nossa economia, que é, bom, se não se cortar, já estava fechado. Mas isso é a ameaça que se faz sempre e por isso nunca discutimos as questões de fundo, que é o problema de dívida e o problema financeiro. E para terminar, o projeto, e penso que aqui estamos de acordo, recomenda a outros projetos e teremos outras oportunidades para discutir as questões de fundo da sustentabilidade do sistema de transportes. Mas pelo menos uma parte deste projeto tem uma recomendação que é que se acabe com os aumentos abusivos. E há um acordo aqui, não é? Há aumentos, é preciso ver, há médias que levam a aumentos abusivos. E, portanto, parece-me que estamos de acordo, pelo menos relativamente a esta recomendação, que os aumentos abusivos não devem ter lugar. E devem ser feitas diligências para perceber se houve ou não houve aumentos abusivos, e esses aumentos abusivos devem ser corrigidos. E, pelo menos, esse é o consenso que tento tirar desta discussão, sendo que há muitas coisas em que não há consenso e dificilmente haverá no futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou ter aqui um atrevimento de solicitar ao PCP, no ponto 4 da Ordem de Trabalhos, para não corrermos o risco de estar a discutir também a correr, se podíamos passá-lo para a próxima reunião, ou se é...
Podia ser após a audição. Não deve ser muito longa também.
Então vamos ter o seguinte, procurar que, se for possível, a seguir a audição, falaremos a seguir a audição. De qualquer das maneiras, vamos só despachar os outros pontos, porque...
Posso passar agora?
Sim. Se conseguirmos, muito bem. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 195... Ninguém se quer pronunciar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Este ponto 2 também, apreciação e votação de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2014, relator deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu penso que o relatório está escorreto do ponto de vista daquilo que é a interpretação dos objetivos do programa de trabalho da Comissão para 2014, dar apenas nota de que nós anexámos, depois do e-mail que eu tive a ocasião de enviar a todos os grupos parlamentares, na pessoa dos seus coordenadores, para recolher sugestões para o escrutínio a efetivar no âmbito desta Comissão, e foi entendimento que, dado o conjunto de iniciativas que estão presentes, que são 23, as sugestões que foram recebidas mereciam acolhimento e há interesse em que possam ser acompanhadas pela Comissão. E, portanto, aquilo que nós apresentamos a acompanhar o relatório, que depois será transposto para o relatório, é que as 23, que é o conjunto das sugestões apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, sejam alvo de escrutínio por esta Comissão.
Pensa haver concordância.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui duas questões. Uma tem a ver, começando pelo fim, com a questão das iniciativas comunitárias passíveis de escrutínio. Eu queria colocar isto à consideração dos seus deputados, nomeadamente dos três maiores grupos parlamentares. O caso do CDS tem dois deputados, às vezes três, penso eu que tem, apesar de tudo, uma capacidade de resposta um bocadinho diferente da nossa. Por norma, o PCP tem aqui um deputado, o Bloco de Esquerda tem um deputado. O rolemã que costuma ser feito nestas coisas, para os pareceres, projetos de lei, etc., etc., o mesmo critério também é aplicado aqui. À partida, isso faria sentido. O que eu colocava à consideração dos seus deputados é que, não falo pelo Bloco de Esquerda, mas penso que isto também faria sentido em relação ao Bloco de Esquerda. É, havendo situações em que nós possamos, pelo menos por parte destes partidos, com menor representação, dispensarmos ou escusarmos de fazer o parecer ou relatório por motivos de agenda, por motivos de compromissos que na altura se conjugam, então, quer dizer, poderia voltar a ser um dos maiores grupos parlamentares a fazer esse relatório, no caso de nós colocarmos essa questão. Não é haver uma regra para isto, é, particularmente nestas matérias, haver a abertura para que isto possa acontecer quando a questão se colocar. Este é um aspecto. Tendo em conta, de facto, o afunilamento sempre nos mesmos para estes encargos. A segunda questão, que é a razão da nossa discordância do ponto de vista do documento, documento de origem, não é? Portanto, o principal parecer, é que em relação ao texto, quer na parte dos considerandos, no ponto 1, o último parágrafo da página 3, o primeiro parágrafo da página 4, ainda na página 4, o último parágrafo, antes de começar o ponto 2. Há aqui referências que são claramente de consideração política e opinião política, e num sentido que nós, obviamente, não concordamos. E é por essa razão que, estando nós de acordo com esta leitura de que dá por concluído o escrutínio da iniciativa, esta matéria ainda assim poderia ser talvez clarificada, porque a iniciativa propriamente dita, plano de trabalho, está concluído o seu escrutínio. Mas, entretanto, há o escrutínio de uma série de iniciativas que estão previstas. Portanto, é uma conclusão em aberto, não é? É uma conclusão que abre perspectivas de escrutínio, apesar de tudo. Portanto, talvez isso pudesse ser clarificado na parte das conclusões. Na parte das considerações, temos esta discordância pelas razões que eu disse. E pronto, é isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, agradecendo as palavras do deputado Bruno Dias, que não seja por uma questão de eventual opinião que possa ser considerada nos considerandos, que o relatório não possa merecer acolhimento por parte do Partido Comunista. E, portanto, se entender que, tirando o diria que o objetivo ali traçado tem vindo a ser alcançado de forma progressiva, que, apesar disto se basear, obviamente, em dados objetivos, eu posso admitir que possa ser encarado como uma opinião que resulta dos dados objetivos, mas podemos retirar esta parte, bem como cada uma das frases espelha a realidade atual da Europa, e, portanto, poderia retirar também esta frase, se entender que, assim, vai mais de encontro àquilo que é a análise objetiva ao conjunto de ideias que aparece no documento original.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, faço minhas as palavras do deputado Bruno Dias relativamente às iniciativas europeias. É de facto logisticamente complicado para os grupos parlamentares com menos deputados, neste caso um deputado ou uma deputada, muitas vezes conseguir cumprir os pareceres, os relatórios, todas as iniciativas, e temos que os multiplicar em várias comissões muitas vezes, e portanto, se houver essa flexibilidade, só podemos agradecer. Relativamente ao relatório, bom, também não tenho muito a acrescentar, de facto não podemos concordar com uma série de considerações que aqui são feitas. Eu entendo que a prioridade da Comissão Europeia seja fazer face à crise económica e voltar a colocar a União Europeia numa via de crescimento sustentável, o que eu acho é que nós estamos muito longe de cumprir esse objetivo. Provavelmente porque o que eu entendo por crescimento sustentável é muito diferente daquilo que a Comissão Europeia entende, mas de qualquer forma, e porque me parece que o próprio entendimento dos conceitos e da forma como eles estão explanados e a avaliação que é feita com base nesses conceitos é profundamente diferente, vamos votar contra este relatório, e é só para deixar isso claro e explicar a razão do nosso voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, da nossa parte, não, os outros grupos parlamentares não se pronunciaram sobre isso, mas, apesar de ser sempre interessante, na discussão anterior, a tentativa era dar tudo a todos, e agora na distribuição de trabalho é dar mais a uns que a outros, mas eu até concordo, tirando a brincadeira, até concordo com a observação do Bloco de Esquerda do PCP, e apesar do CDS ter 3 deputados. É evidente que aqui o ónus deste relatório ou outro tipo de relatórios acontece o mesmo em termos de orçamento de Estado. Aliás, já estou a tempo suficiente para saber que havia relatórios que eram sempre distribuídos a grupos parlamentares maiores e só utilizávamos a grelha de distribuição para iniciativas legislativas, o que era uma simpatia, porque nem o Bloco, nem o PCP, nem o CDS escusaram alguma vez fazer relatórios, alguns de chapa 4, e mesmo assim de um dia para o outro. Mas, enfim, mas dentro de uma solidariedade que eu acho que faz bem, fica bem na Comissão, se os grupos parlamentares maiores entenderem, porque têm mais deputados que podem absorver um pouco, eu julgo que até a própria Comissão ganha, porque podemos fazer relatórios sobre muito mais iniciativas e acompanhar muito mais iniciativas, e aqui cumprir um pouco aquele nosso papel também de acompanhamento da legislação europeia. Sobre este relatório, obviamente, eu acho que todos concordamos que os objetivos estão a ser... Concordamos com o caminho, depois se o objetivo a que chegamos é de acordo de todos, é que me parece que as pessoas já têm mais dúvidas. Era só dar os parabéns ao deputado relator e dizer que obviamente votaremos a favor e nos revemos nos considerandos e nas conclusões. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De modo muito breve, só cumprimentar o deputado Nuno Matias pelo acolhimento de todas as sugestões, pelo trabalho feito e, naturalmente, também para dizer, em relação àquilo que foi colocado pelo deputado Bruno Dias, que, do grupo parlamentar do Partido Socialista, como já aconteceu no passado, há toda essa colaboração para irmos ajustando a distribuição dos vários relatórios em razão da proporcionalidade dos deputados. Salvo erro próprio, já à deputada Elisa Apolónio, em acordo com o Presidente, até tivemos de fazer uma coisa assim na salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, meia última da hora, e, portanto, só para registar que manteremos esse espírito de colaboração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ninguém mais querendo intervir. Penso que seguiremos, então, havendo entendimento comum de todos os grupos parlamentares, procuraremos fazer a rotação nos moldes em que aqui foram decididos, permitindo assim que os grupos parlamentares mais pequenos não tenham realmente essa sobrecarga que poderia vir a acontecer. Nos outros assuntos, vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e com os votos favoráveis dos restantes do PS, do PSD e do CDS. Gostaria, nos outros assuntos, nós temos uma proposta de lei, por um projeto de lei, que procede à quarta alteração à Lei nº 24/96, 31 de julho, que estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores, transpondo parcialmente a Diretiva nº 211/83. Já tinham sido pedidas alterações aos diferentes partidos que quisessem apresentar propostas. Não foi feito, havendo alguma urgência nesta matéria. A data limite para a apresentação dessas mesmas propostas será o dia 7 do próximo, de forma a podermos votar ainda esta matéria na reunião seguinte. E assim sendo, vamos então fazer agora aqui o intervalo nesta nossa parte de ordem de trabalhos. Vamos ouvir a ANACOM e depois, se houver disponibilidade, discutiremos o ponto número 4 da ordem de trabalhos.